Põe esse termo aos ataques terroristas perpetrados contra tantas pessoas inocentes em vários países da África. Este não é tempo para o esquecimento. A crise que estamos enfrentando não nos faz esquecer muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas. Que o Senhor da vida se mostre próximo das populações da Ásia e da África que estão atravessando graves crises humanitárias, como na região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Acalente o coração das inúmeras pessoas refugiadas e deslocadas por causa de guerras, seca e penúria. Proteja os inúmeros migrantes e refugiados, muitos deles crianças, que vivem em condições insuportáveis.
Estas declarações têm um ano e não envelheceram mal. Foram feitas pelo Papa Francisco na homilia de domingo de Páscoa em abril de 2020, em plena pandemia. Francisco não esqueceu o terror que se vive em Cabo Delgado. No norte de Moçambique, mais de 2.400 pessoas foram assassinadas, meio milhão fugiu para o incerto e mais de 1 milhão passa fome. Ontem foram conhecidos relatos atrozes feitos pela organização não-governamental Save the Children. Segundo esta ONG, os terroristas islâmicos que ocuparam Cabo Delgado, em Moçambique, estão a decapitar crianças. Há relatos de crianças de 10 anos mortas desta forma. Esta ONG falou com uma mãe escondida, com os outros filhos, que assistiu à morte do seu primogênito, com 12 anos. Com os jornalistas impedidos de entrarem em Cabo Delgado, são as organizações não-governamentais e a Igreja Católica que tem reportado a crise humanitária que se vive na província moçambicana há mais de 3 anos. As crianças são o novo alvo dos terroristas e enfrentam, como o resto da população e dos deslocados, as atrocidades perpetradas pelos terroristas. A urgência na ajuda dos deslocados e a necessidade de tornar o conflito conhecido internacionalmente tem sido a referência do Papa Francisco, como no excerto do discurso pascal que ouvimos há pouco. Em agosto do ano passado, retirou mesmo de Pemba e enviou o bispo Dom Luís para outro país, para o Brasil, porque tem sido acusado de interferência depois de criticar a inação do governo. Felipe Nyusi, o primeiro-ministro, atribui os ataques terroristas na província às elites internas e externas e prometeu que o país não seria chantageado para uma guerra mortal por terroristas patrocinados. Bom, mas o povo tem sido bem mais do que chantageado, tem sido exterminado. Fernando Jorge Cardoso, obrigada por estar connosco. Fernando Jorge Cardoso, que é professor, bom dia, que é professor do Esqueté, especialista em estudos africanos. A África do Sul tem tido está neste momento a preparar uma força de intervenção rápida, está já em exercícios. Estados Unidos e França querem ajudar Moçambique no patrulhamento da costa e Portugal. Portugal tem ignorado, qualquer tipo de intervenção ou de ajuda neste país, cujas relações datam, de mais de um século.
Não, não é verdade.
Não tem?
Não. A cooperação entre Moçambique e Portugal na área da defesa e da polícia é, digamos, o ex libris da cooperação portuguesa há bastante tempo. Houve conversações que chegaram ao ponto da planificação de ações e, neste momento, Portugal está prestes a enviar, elementos das Forças Armadas que apoiarão, não em termos da guerra propriamente dita, ou seja, de boots on the ground, como os ingleses costumam dizer, mas em termos de formação e em termos de logística.
Isso é muito bom, muito boa notícia, porque demoramos muito a ter declarações dos governantes portugueses. Tinha sido
Macron o primeiro. Pois, mas é uma forma, é uma forma de respeitar um pedido do próprio governo moçambicano, ou seja, as conversações decorreram com algum sigilo e o que foi combinado é que seria o governo moçambicano a fazer, as declarações necessárias e o governo português respeitou essa intenção.
Isso é importante, porquê? Do ponto de vista estratégico?
É importante do ponto de vista de manter um bom relacionamento entre dois países que fazem parte da Cplp e que têm relações históricas que pretendem manter. Portanto, é uma questão de metodologia de informação, vamos dizer assim.
Ou seja, mais útil do que anunciar que se vai enviar, por exemplo.
Sim, porque, digamos, os governantes portugueses, embora não o digam muito publicamente, mas defendem, não eu sei disso, que não se trata de Portugal ter um protagonismo naquilo que está a acontecer, mas sim de Portugal se colocar os meios que tem e que pode disponibilizar, no sentido de procurar preparar as Forças Armadas Moçambicanas, que é disto que se trata neste momento, para elas próprias conseguirem lidar com a situação. Porque vejam uma coisa,
diga.
Nós não estamos a falar de milhares de combatentes extremistas. Há bocado fez uma... deu-lhes digamos, disse combatentes extremistas islâmicos. Bem, eu quero lhe dizer que, de uma forma absolutamente esmagadora, a comunidade islâmica, não só em Moçambique, mas em geral, recusa total e completamente a designação de combatentes extremistas islâmicos. Eles consideram que esses combatentes utilizam a palavra islâmica, exatamente, utilizam a palavra islâmica para procurar, digamos, impor uma versão absolutamente...
Já vamos aí para a questão religiosa, que pode ser muito importante nesta abordagem, mas vamos falar então do Daesh, não é? Para sermos mais... acho que é mais, digamos, é mais rigoroso dizer que é o Daesh que está a tomar conta do norte de Moçambique.
Não é. Ou seja, há um grande ponto de interrogação neste momento. Houve um momento, particularmente no segundo semestre do ano de 2019, aliás, onde, por virtude da tomada de uma das principais bases militares do Daesh no nordeste do Congo, houve, digamos, uma fuga de combatentes, particularmente ugandeses, mas também quenianos, tanzanianos, somalis, etc., que vêm para o sul da Tanzânia e se juntam aos combatentes moçambicanos, que estão a procurar impor, digamos, uma determinada forma de convivência e de vida na zona nordeste de Moçambique. E nessa altura houve um recrudescimento da guerra e o Estado Islâmico declarou que aceitava a filiação solicitada pelo movimento autodesignado de, que as pessoas conhecem por Al-Shabaab Moçambique, vamos dizer assim, mas, entretanto, nos últimos meses, as agências noticiosas do Daesh deixaram de considerar Moçambique dentro do seu raio de ação. Se por razões táticas, se por razões estratégicas, ou se por terem cortado os laços com os combatentes que neste momento estão naquela área, nós não sabemos. É por isso que eu digo, aí é um ponto de interrogação. Houve uma intervenção do Daesh, houve uma declaração do Daesh que de facto aquilo era uma guerra dele, e de repente há um silêncio. Portanto, nós não sabemos muito bem se nós não estaremos a lidar com uma das células. Aliás, a forma como estes terroristas atuam é uma forma extremamente descentralizada, em que de facto as ligações com comandos centrais que pudessem existir muitas vezes na verdade não existem e dependem das decisões tomadas localmente.
Explique-me só o que é que isso quer dizer, essa descentralização da tomada de...
Essa descentralização significa que as unidades militares no terreno têm uma autonomia de atuação muito grande, e essa autonomia de atuação passa pela decisão de onde atacar, como atacar, o que fazer, etc. E podem ficar largos meses sem entrar em contacto por razões, digamos, de segurança delas próprias com as suas ligações, em teoria, neste caso, com a direção do Daesh. O que nós não sabemos neste momento, e há informações contraditórias, é se, na verdade, a direção do Daesh continua a considerar aquela célula no nordeste de Moçambique como uma célula
afiliada. Sim,
exatamente.
A questão aqui, e isso leva-me à segunda parte desta pergunta, mas ainda bem que corrigiu esta questão do Daesh, porque, no fundo, as informações...
Eu não corrigi, eu pus um ponto de interrogação.
Certo, mas ajuda-nos, ajuda-nos aqui a pensar porque é que, e eu tenho lido que há quem compara esta situação com as que se viveram no Burkina Faso, no Mali, na Nigéria, na República Democrática do Congo, na Somália, ou seja, que no fundo... isto é muito mais do que a invasão do norte de Moçambique, é uma estratégia para a África. Eu não sei se isto faz algum sentido dentro dos conhecimentos que tem.
Os conhecimentos que eu tenho levam-me a dizer o seguinte: enquanto que na zona do Grande Sahel, Grande Sahel significa a zona do Sahel propriamente dita e uma parte da zona já subtropical africana que apanha alguns países, por exemplo, o norte da Nigéria, partes do, portanto, a parte sul do Mali, Burkina Faso, etc. Nessa zona, portanto, estes movimentos terroristas encontram um campo fértil de atuação em que conseguem penetrar muito mais facilmente. Porquê? Porque a forma de praticar o Islão nessas zonas já é uma forma que incorpora muitas vezes práticas literalistas, uhum. literalistas. De interpretação do Corão exatamente como ele foi escrito e das hadiths, sim, que é uma coisa que o Estado Islâmico defende. Por exemplo, uma das razões, voltando à questão, para terminar esta parte, no nordeste de Moçambique a situação é completamente diferente da situação nos países onde se está desenvolvendo neste momento ações terroristas deste género. Porquê? Porque Moçambique tem o Islão em Moçambique tem uma tradição muito forte sufi, portanto, que é um ramo dos sunitas, vamos dizer assim, que não faz uma leitura literal do Corão e que se adapta às condições dos países e das culturas onde vivem. Então, por exemplo, a convivência entre o Islão e Moçambique e os católicos é muito boa, sempre foi muito boa, eles cooperam na prática, portanto não se consideram como, claramente que são adversários do ponto de vista, digamos, das suas concepções, mas não se consideram inimigos, consideram-se, digamos, cooperam na prática. E eu fiz isto porque eu vivi em Moçambique, vivi em Nampula no tempo em que o então Bispo de Nampula, Dom Manuel Vieira Pinto, foi o grande obreiro, foi um dos grandes obreiros deste diálogo ecuménico, vamos dizer assim. Então, no nordeste de Moçambique, na própria zona onde eles estão a atuar e em todo Cabo Delgado, este tipo de interpretação na vida social das pessoas, obrigar as pessoas a viverem consoante determinados códigos de conduta, marginalizar completamente as mulheres e obrigar, digamos, a determinado tipo de ritos religiosos, inclusivamente a utilização da língua árabe, ainda não chegamos aí, mas começa também a existir isto, não é aceite pela comunidade islâmica em geral. E a prova disso é que as principais vítimas, quer mortos, quer refugiados, são muçulmanos. Portanto, quando eles decapitam, eles não decapitam cristãos, claro. Eles não decapitam ateus, eles decapitam basicamente em mais de 90% muçulmanos que não aceitam, digamos, a imposição que pretendem
pôr. Ou que estão lá, não é? Porque estamos a falar de crianças, não é? Quer dizer, não...
Exatamente, estamos a falar de crianças, nós estamos a falar de ações que são... tipicamente ações de terror.
Parece um ponto acima das atrocidades que estamos habituados a ouvir? Não parece um ponto acima?
É exatamente por isso é que eu digo e ponho o ponto de interrogação se neste momento o grupo que está a operar no nordeste de Moçambique mantém a ligação ao Daesh. Eu vou-lhe dizer, teologicamente falando, por exemplo, este grupo que está a atuar no nordeste de Moçambique, na sua pregação, nega as hadiths. E, portanto, o corpo teológico do Islão é composto pelo Corão e pelas hadiths, que foram, digamos, escritos feitos por seguidores do profeta, vamos dizer assim. E estes no nordeste de Cabo Delgado são ainda mais radicais do que aquilo que o Estado Islâmico é. O Estado Islâmico aceita o Corão e as hadiths. Estes não aceitam as hadiths. Esta pode ser, eu digo pode ser porque não sei, mas é um ponto de interrogação que eu coloco, pode ser uma das razões que leva a este silêncio prolongado nos últimos tempos da ligação entre o Daesh e este tipo de combatentes que está no nordeste de Cabo Delgado.
Infelizmente não temos muito tempo porque a conversa está boa, mas deixa-me só ir aqui a um ponto que é a questão das reservas de gás. Com certeza que esta zona se tornou também... digamos, interessante por causa das reservas de gás, mas os ataques terroristas começaram antes. E, portanto, sim, sim.
Sim, diga, diga.
Não, e portanto eu pergunto se, ou seja, o que veio antes foi, digamos que, algum terreno fértil de descontentamento daquela população marginalizada por parte do governo, ou seja, longe, digamos, das decisões. Foi isso que encontrou o terreno fértil para que se instalassem, no fundo?
Eu acho que as razões de ser da instalação deste tipo de grupos em Cabo Delgado têm a ver com a migração para Cabo Delgado de um conjunto de moçambicanos que foram formados em escolas salafitas, em primeiro lugar na Arábia Saudita e depois noutros países africanos, e que resolveram que aquela era a zona de atuação, também porque tem facilidade de abastecimento por mar, número um, e número dois, há uma intervenção, isso está absolutamente provado por relatos no terreno, desde o início há uma intervenção, ou se quiser, cooperação de combatentes tanzanianos também no nordeste de Moçambique. Uhum. Portanto, eu creio que a razão de ser desta guerra não é desencadeada por causa das reservas de gás nem dos rubis de Monte Poês, que aliás estão longe uhum. da zona onde a guerra neste momento se envolve. Agora, o gás dá-lhe visibilidade, quer dizer, esta guerra torna-se muito mais visível do ponto de vista internacional pelo facto de existirem reservas de gás. E se ela continuar durante muito mais tempo, eu acredito que o que se vai passar é exatamente o inverso, que é não ser o gás o responsável pela guerra, mas ter a guerra o responsável pela paralisação ou pelo atraso nos projetos de gás que estão em curso, alguns deles, dois dos três que estão programados.
Muito obrigada, Fernando Jorge Cardoso, professor do ISCTE, especialista em estudos africanos, por mais
uma
vez.
Deixa-me só fazer uma correção. Diga. Eu sou investigador do ISCTE, não sou professor, porque já ultrapassei a idade em que posso ser.
Obrigada pelos seus esclarecimentos, que são sempre muito úteis para se perceber o que está a passar em Cabo Delgado, Moçambique.
Rádio Observador. Aconteça o que acontecer.
Agora são 10h32.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.